Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta terça-feira connosco temos Rui Vieira de Castro, reitor da Universidade do Minho desde 2017. Senhor reitor, muito bem-vindo aos nossos estúdios da RUM. Senhor reitor, começou, portanto, a assumir estas funções em 2017, o mandato prolonga-se até 2021 e um dos assuntos que tem sido mais falado nos últimos meses está relacionado com os constrangimentos financeiros das próprias instituições de ensino superior e, em particular, no caso da Universidade do Minho, com algumas preocupações centrais. O próprio senhor reitor, em sucessivos discursos e com particular destaque até para aniversários das diferentes escolas, momentos em que os presidentes aproveitam para fazer algumas reivindicações, tenho vindo a sublinhar precisamente esta problemática. Pergunto-lhe se sente de mãos atadas.
Muito boa noite. Antes de mais, quero dizer-lhe que é um prazer estar aqui nestes estúdios, nestes que eu posso qualificar como magníficos estúdios da Rádio Universitária do Minho. E agradeço evidentemente esta oportunidade que me é dada de exprimir aquilo que são preocupações, mas também aquilo que são realizações e aquilo que são ambições da Universidade. Quando olhamos para aquilo que são as circunstâncias em que a Universidade desenvolve a sua atividade, vem desenvolvendo a sua atividade, naturalmente que as questões financeiras têm que estar necessariamente presentes. E quando olhamos para essas circunstâncias desse ponto de vista específico, naturalmente que há preocupações. Mas são preocupações que eu julgo que não devem ser entendidas como inibidoras da ação da Universidade. Elas criam-nos, obviamente, desafios, às vezes desafios importantes, criam também restrições à nossa atividade, mas devemos encará-las com alguma naturalidade, com alguma normalidade, dado que tem sido essa também, em larga medida, a história da Universidade, que sempre teve necessidade de encontrar respostas a circunstâncias que foram com frequência adversas, e isso não impediu que a Universidade se afirmasse. Agora, quando eu vou chamando a atenção para essas circunstâncias e procuro fazê-lo de uma forma contida, de uma forma moderada, aquilo que procuro é criar uma consciência na comunidade universitária, uma consciência aguda, apurada, daquilo que são as reais condições em que nós desenvolvemos a nossa atividade, que nos criam constrangimentos, mas também nos obrigam a um determinado tipo de reação. Na verdade, nesses eventos que refere, os dias de escola, que são dias sempre importantes para a Universidade e para as nossas unidades orgânicas, esse é naturalmente o momento em que quer o Presidente da Unidade Orgânica em causa, quer o Reitor gosta de exprimir aquilo que são os seus desejos, as suas vontades, as suas ambições, e também anotar as restrições que operam e que, de alguma forma, limitam a possibilidade de concretização dessas mesmas ambições. O que eu gostaria de sinalizar a este propósito é que, de facto, há um cenário que é um cenário de dificuldades, é um cenário que não é novo para nós, é um cenário que não deve ser limitador da nossa vontade, das nossas ambições, antes deve ajudar-nos a encontrar os modos mais adequados de concretizar essas mesmas vontades.
Mas estes problemas financeiros têm levado o próprio administrador da Universidade do Minho, de certa forma, a apertar o cinto?
Tem acontecido, episodicamente isso tem acontecido, e tem acontecido em função daquilo que para nós é um valor essencial, que eu gosto, aliás, sempre de recordar quando estas matérias são colocadas à mesa da discussão. Quando eu fui eleito reitor, fui eleito em função de um programa que apresentei, e nesse programa era assumido como objetivo essencial da gestão porque eu passava a ser responsável principal, o da sustentabilidade financeira da universidade. E, portanto, todas as decisões que nós vamos tomando têm que ter em perspectiva essa mesma sustentabilidade. Deixe-me concretizar um pouco isto que eu estou agora a dizer, até porque este aspecto pode nem sempre ser óbvio para quem nos ouve. A atividade da Universidade do Minho é hoje uma atividade muito concentrada em investigação e desenvolvimento. Na verdade, nós, no orçamento de 2019, tínhamos um orçamento que era da ordem dos 150 milhões de euros, tínhamos uma receita prevista de investigação e desenvolvimento praticamente idêntica àquela que correspondia às transferências do Orçamento de Estado, e em ambos os casos aproximando-se dos 60 milhões de euros. A situação este ano é ligeiramente diferente. O orçamento aproxima-se dos 153 milhões, as transferências do Orçamento de Estado são de 63 milhões e meio e aquilo que temos orçamentado para a ID é de cerca de 59 milhões de euros, mas ainda assim são valores muito expressivos. Como é que se executa a verba associada a projetos de investigação e desenvolvimento? Tipicamente, este dinheiro resulta de concursos, de candidaturas que a Universidade do Minho, os seus grupos de investigação, os seus centros, os seus investigadores fizeram. E, quando estes projetos são vencedores, é atribuída uma determinada verba à execução desse projeto. Mas essa verba não é uma verba disponibilizada totalmente à cabeça. Sendo verdade que há diferenças quando falamos de projetos com financiamento nacional ou quando falamos de projetos com financiamento europeu, porque neste caso a situação é distinta e o financiamento à cabeça é muito mais expressivo. Mas, no caso do financiamento oriundo de fontes nacionais, ele é em larga medida executado por reembolso. Nós realizamos despesas, apresentamos documentos comprovativos dessas despesas e somos reembolsados. E aqui é que a situação, em variados momentos, ao longo destes últimos 2 anos, se revelou particularmente crítica, porque as agências financiadoras não foram capazes de responder de forma atempada, de forma adequada, ao exercício de execução feito pela Universidade. E isso criou-nos problemas. Pontualmente criou-nos problemas sérios e problemas que são problemas também de tesouraria. E isso levou, inevitavelmente, a Universidade a ter que reduzir a disponibilidade financeira para com a execução de projetos. Deve dizer-se, no entanto, que, por efeito também da pressão que foi colocada sobre as agências financiadoras e sobre o próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que parece haver sinais consistentes de que a prática destas entidades se vai alterar. Designadamente, por parte da FCT, houve a percepção de que era impossível a manutenção desta lógica que, enfim, previa sempre a validação dos documentos de despesa anteriores. E assumiu-se, eu espero que se tenha assumido como orientação para o futuro, que, independentemente da verificação da elegibilidade da despesa, que, feitos pedidos de pagamento, eles serão numa certa percentagem satisfeitos pela entidade financiadora, obviamente sujeita depois a correções posteriores. E foi isso que permitiu que, no final do ano de 2019, a situação se tornasse um pouco mais tranquila para a Universidade. Mas esta é uma preocupação que temos em contínuo, é garantir que, executada a despesa pela Universidade, o reembolso pelas instituições financiadoras de ID seja um reembolso que é realizado em tempo útil em tempo adequado.
Uhum. Entretanto, surge uma boa notícia para os estudantes da universidade, que pode ser uma notícia que deixe mais reticente as instituições de ensino superior, a redução do valor da propina já para o próximo ano letivo, uma redução, podemos dizer, considerável, que volta a deixar as universidades de pé atrás em relação ao governo.
Eu não gostaria de usar a expressão de pé atrás, porque isso supõe uma desconfiança e um princípio de desconfiança a priori não me parece muito saudável, sobretudo quando, e esse foi um facto marcante do final do ano de 2019, nós, a generalidade das instituições de ensino superior portuguesas, firmaram um contrato de legislatura com o governo. E esse contrato de legislatura prevê precisamente que, caso haja alterações legislativas que tenham impacto no orçamento das universidades, esse impacto será adequadamente contemplado por dotações adicionais do orçamento de Estado. Na verdade, como diz, o valor das propinas baixou em 2019, uma medida prevista no Orçamento de Estado, volta a baixar em 2020, também uma medida prevista no Orçamento de Estado. Isso significará para 2020 uma redução de receita da Universidade do Minho, que andará à volta dos 2.500 mil euros. Mas é, digamos, uma daquelas situações que estão claramente previstas no contrato de legislatura, e nessa medida nós estamos, e eu estou, confiante que, tal como aconteceu o ano passado, e espero que agora de forma mais atempada, as instituições sejam, de alguma forma, recompensadas pela quebra de receita que vai resultar da redução da propina.
Uhum.
Se me permite, ainda a propósito da redução da propina, duas notas que eu gostaria de deixar. A primeira, de facto, as propinas que os estudantes e as famílias portuguesas hoje pagam, quando comparadas com um largo número de países europeus, são elevadas, e sobre as famílias portuguesas acaba por requerir um esforço importante para a manutenção dos seus filhos a frequentar o ensino superior. Parece-me, no entanto, e esta é uma opinião que eu tenho expresso várias vezes, que a redução do valor da propina não é, provavelmente, a medida socialmente mais justa. Obviamente que reconheço, longe de mim pensar sequer o contrário, há toda a legitimidade para que esta decisão tenha sido tomada, e eu acho que é, de facto, uma boa notícia para os estudantes e para as famílias, mas parece-me, no entanto, que há outras áreas da ação social direta e indireta para a qual devia ser prestada particular atenção. E penso, sobretudo, em algo que tem sido recorrente nos discursos públicos que a generalidade dos dirigentes associativos académicos têm vindo a fazer e que os reitores têm também vindo a fazer, que é a questão das residências universitárias. E aí nós estamos, de facto, face àquilo que são as profundas alterações no mercado da habitação e com impacto grande, quer em Braga, quer em Guimarães, estamos, na verdade, perante um grave problema que urge combater.
E como é que isso se fará? Isto porque há compromissos assumidos pelo governo, há espaços identificados, mas quase um ano depois, precisamente desse compromisso firmado entre o governo e as instituições de ensino superior, pouco ou nada se fez.
Isso é completamente verdade. O meu sentimento é de profunda decepção relativamente àquilo que se está a passar, face àquilo que foi, em devido tempo, anunciado. E eu recordo que quando esta questão começou a ser colocada na agenda de forma mais efetiva, na agenda académica, na agenda política também, as universidades, e a Universidade do Minho fez esse exercício, movimentou-se no sentido de identificar espaços que pudessem corresponder àquilo que estava previsto no plano de alojamento de estudantes do ensino superior. Fizemo-lo em articulação, seja com entidades governamentais, seja também com entidades da região, e recordo, por exemplo, a enorme disponibilidade que a Câmara Municipal de Guimarães teve para ajudar a identificar espaços, e não só identificar espaços, como aceder espaços e edifícios contíguos àqueles que foram identificados, criando também por aí uma expectativa grande para que as coisas avançassem. As identificações estão feitas, sabemos como, e penso em concreto naquele que pode ser que seria um excelente exemplo de intervenção, o caso da Escola de Santa Luzia em Guimarães, que preenche todas as condições para constituir um excelente espaço de alojamento para estudantes. A Câmara Municipal manifestou total disponibilidade para colaborar na recuperação do edifício. O Sr. Ministro da Ciência, até por Ensino Superior, teve ocasião de visitar o espaço. A verdade é que até agora nada se passou mais.
Aliás, nesse ponto que refere, o Autarca de Minhos Bragança, na última semana, veio a público novamente falar nessa situação, precisamente para dizer que considerava que este atraso mostrava que, de facto, era melhor que o Governo tivesse entregue esta responsabilidade às próprias autarquias para seguirem com as obras.
E parece-lhe que poderia ser... Porventura, tem toda a razão o Sr. Presidente da Câmara, não é? Porque... A minha convicção, e esta é uma convicção fundada naquilo que têm sido projetos conjuntos desenvolvidos pela Câmara de Guimarães e pela Universidade do Minho, que se a responsabilidade tivesse sido endossada ao município, provavelmente hoje, não quero dizer que a situação estivesse totalmente resolvida, mas teriam sido dados passos, de facto, significativos nesta direção e na tentativa de ajudar a resolver um problema, que é um problema grave. E esse é um problema que me preocupa. Nós fazemos um esforço muito grande para recrutar estudantes, as famílias fazem um esforço muito grande para colocar os estudantes na universidade, e depois há custos, e custos de habitação sobretudo, que são francamente expressivos, aproximando-se do nível do incomportável. Uhum. Isso, evidentemente, é preocupante.
Permita-me, sublinhou aqui estes exemplos de Guimarães, não se referiu a Braga. Em Braga, o processo está ainda mais atrasado e, por parte da autarquia, parece não existir uma disponibilidade equilibrada quando comparado com Guimarães. Podemos assumir isso?
As circunstâncias são diferentes, naturalmente, não é? Entre Braga e Guimarães. No caso de Braga, nós temos dois edifícios identificados, um edifício pertença do Exército e um edifício pertença do Ministério da Educação. Como digo, são realidades distintas, são prioridades distintas, são modos de colaboração também distintos. Neste caso particular, tenho que reconhecer que o Sr. Presidente da Câmara de Guimarães tem sido bastante enfático na sinalização da importância de se solucionar o problema da habitação dos estudantes do ensino superior.
Um problema que noutras cidades do país, sobretudo Lisboa e Porto, começa a ser comatado, de certa forma, por iniciativa privada, com espaços de alojamento destinados a estudantes universitários, obviamente a preços um bocadinho diferentes. Existe também muito esta ideia, e há muito quem o refira precisamente, que apesar de não serem preços acessíveis para qualquer estudante, vão a permitir aqui libertar outros espaços a valores que possam ser, no fundo, correspondidos por parte dos estudantes da universidade. Falando do caso de Braga e da eventual residência universitária privada que possa vir a surgir, disse também que, apesar de tudo, era uma boa notícia para Braga.
Sim. Vamos lá ver. Eu não quero acreditar que este diferimento na resolução do problema por parte das entidades governamentais aconteça na expectativa de que, identificada a existência destas dificuldades, se fique na expectativa de ser a iniciativa privada a resolver esta situação.
Mas admito que este atraso por parte do Governo possa estar relacionado com isso.
Eu não quero dizer que ele é deliberado, não é? Agora, que está a ter um efeito como aquele que mencionou, está, no sentido em que veio alertar os investidores privados, eu diria, e ainda bem que veio alertar para a existência de um nicho de oportunidades. Simplesmente o que me parece é que os preços que vão ser certamente praticados não são os preços que esperamos que sejam praticados por efeito de uma intervenção mais forte do Estado na provisão de alojamento para os estudantes, à semelhança daquilo que acontece hoje nas nossas residências universitárias que temos disponíveis. Ora, isso está de facto a criar esta oportunidade para aparecimento de novas propostas, eu diria que ainda bem que elas surgem e, portanto, quando foi equacionada a questão dos destinos da fábrica Confiança aqui em Braga, eu disse que vejo com agrado porque é mais uma ajuda à resolução de um problema que a universidade e a cidade têm. E, portanto, a multiplicação de oferta e de oferta de distinta natureza é certamente positiva, mas não vai resolver o problema daqueles para quem, porque as suas condições socioeconómicas são mais débeis, necessitam, em absoluto, de alojamento de preços completamente controlados e correspondentes àqueles que são hoje praticados nas residências das universidades. Portanto, há aqui complementaridades que me parece que faz sentido que sejam exploradas, mas são complementaridades. Acho que o Estado não pode alienar as suas responsabilidades concretas a este nível.
O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas já equacionou, já colocou em cima da mesa a possibilidade de mais alguma atitude pública no sentido de acelerar este processo junto do Governo?
Esta é uma questão recorrente em todas as interações do Conselho de Reitores com o Governo. É recorrente, não é? Esta preocupação é uma preocupação muito sentida em certas cidades, menos sentida ou sentida com menos intensidade noutras cidades, mas é uma preocupação generalizada, não é? Uhum. Os custos com o alojamento tornaram-se fundamentais para a frequência do ensino superior. E isso não devia acontecer. Não devia acontecer. Porque podemos estar por aí a frustrar muitas expectativas de muita gente.
Senhor Reitor, é do conhecimento público também que várias infraestruturas no fundo da Universidade do Minho também carecem de intervenção. Há aqui um papel com prioridades a seguir no que respeita a intervenções que venham a ser feitas no futuro próximo.
Nós temos na Universidade do Minho um parque construído muito significativo. Temos para cima de 50 edifícios. Desses edifícios, há alguns que são edifícios mais recentes, mas há um número significativo de edifícios que foram construídos nos anos 80 e 90, sobretudo nos anos 90. E que são edifícios que começam a requerer intervenções de manutenção e de conservação, às vezes com algum peso. Deve reconhecer-se que, por efeito dos cortes a que as instituições estiveram sujeitas praticamente nos últimos 8 ou 10 anos, a intervenção na conservação dos edifícios foi sendo descurada, porque não prioritária, a não ser a intervenção de emergência, que infelizmente às vezes necessita de ser feita. E, portanto, a generalidade das instituições debatem-se hoje com este problema. Edifícios a precisar de intervenções, é o caso claramente da Universidade do Minho, e recursos escassos para essas intervenções. Na verdade, nós não temos hoje nenhuma linha de financiamento que, envolvendo também, obviamente, a comparticipação da Universidade através das receitas próprias, nos permita um plano sistemático, continuado, de intervenção no nosso edificado, de forma a poder recuperá-lo, a poder qualificá-lo. Para lhe dar uma ideia, aquilo que nós conseguimos fazer no ano passado foi disponibilizar uma verba de cerca de 500 mil euros para intervenção no nosso edificado. O que, quando se olha para a magnitude do parque edificado da Universidade, se percebe ser manifestamente pouco. Na verdade, nenhum de nós, eu não gosto, não acredito que nenhum reitor se sinta confortável, e certamente, enfim, todos temos sido confrontados com notícias de um largo número de instituições, nenhum de nós gosta de ser confrontado com informações sobre infiltrações de água ou ruína de edifício ou episódios desta natureza. Sentimos esse como um problema grave, é um problema grave para as instituições, é um problema que as instituições dificilmente, por si sós, poderão resolver. O que é que temos feito é alertar, uma vez mais, pressionar os responsáveis pelo setor para que sejam equacionadas formas de apoiar as instituições na resolução de problemas desta ordem, que hoje são resolvidos exclusivamente com recurso a receitas próprias da Universidade. E para se perceber a dimensão do desafio que isto representa, eu gostaria de recordar este dado, que é hoje as transferências do Orçamento de Estado para a Universidade, aquilo que vem do Orçamento de Estado para a Universidade do Minho, representa cerca de 60% do dinheiro necessário para pagar os salários dos nossos trabalhadores. Dizendo isto, deve dizer-se também que a Universidade do Minho é das universidades portuguesas nas quais a massa salarial representa uma percentagem mais baixa do seu orçamento, não é? Ou seja, isto não representa, os 61% não querem dizer que a Universidade do Minho executa muito em salários, não é isso. Apenas quero fazer notar com isto o esforço adicional que é colocado à Universidade para, com receitas próprias, a correr, por exemplo, ao pagamento dos salários. Isto cria, evidentemente, restrições depois relativamente ao dinheiro que fica liberto para o tipo de intervenções, como é as intervenções no caso do edificado.
Portanto, reconheceu aqui algumas fragilidades, mas consegue apontar alguns edifícios cuja intervenção seja mais premente e que
há edifícios, eu diria que os edifícios que nós normalmente seguimos, os edifícios da engenharia em Guimarães, têm mazelas significativas. O complexo pedagógico 2 do campus de Gualtar está também a precisar de intervenções. Há edifícios de escolas também a precisar de várias intervenções. E, portanto, é uma preocupação permanente que vamos tendo e, enfim, é uma preocupação que, da nossa parte, tem induzido uma atitude muito mais reativa do que proativa. Uhum. Infelizmente, mais reativa do que proativa pelas circunstâncias que antes referi. E, portanto, aquilo que vamos fazendo é procurar, e que estamos a fazer, e, enfim, existe um plano nesse sentido, é identificar e intervir naquelas que são as situações mais críticas para um funcionamento normal da Universidade.
Um projeto que está em curso é o Teatro Jordão. A abertura em Guimarães estará para quando?
Há uma expectativa otimista que eu gostaria muito que fosse concretizada, que era a de, nas celebrações do 24 de junho deste ano, em Guimarães, o edifício pudesse ser inaugurado. É um empreendimento notável, E é um empreendimento de enorme relevância para a Universidade do Minho. Nós temos feito, como é sabido, algumas apostas na área das artes, apostas de formação na área das artes. Fizemos-lo no design de produto, fizemos-lo no teatro, fizemos-lo nas artes visuais. Estes três cursos estão, neste momento, a ser desenvolvidos em Guimarães, naquilo que nós gostamos de chamar no Campos de Couros, em Guimarães, estão a funcionar em circunstâncias, diria eu, com exceção do design de produto, em que a licenciatura e o mestrado estão sediados no edifício do Instituto de Design em boas condições. A licenciatura de teatro está a funcionar em condições algo precárias, porque não adequadas à natureza do próprio projeto de formação, também em Couros, e a licenciatura em artes visuais a funcionar na Escola de Arquitetura, no campus de Azurém. Ora bem, o que nós temos agora, de novo, é esta possibilidade única de ter um espaço muito nobre, com um projeto que me parece de elevada qualidade e que associa o Teatro Jordão e a antiga garagem Avenida, e, portanto, a possibilidade de a Universidade passar a ter instalações altamente qualificadas para desenvolver a licenciatura em Artes Visuais, que será localizada na garagem Avenida, e a licenciatura em Teatro, que ficará no Teatro Jordão. Se a inauguração vier a ocorrer em junho, será uma excelente notícia para nós e será certamente uma excelente notícia para a nossa região. Em qualquer dos casos, é altamente previsível que no ano 2020-2021 as atividades destes cursos possam já ocorrer ali.
E em Braga, que futuro é que a Universidade vai dar ao edifício dos congregados? Está pensado?
O edifício dos congregados é um edifício que requer especiais cuidados. Ele tem sido utilizado pela Universidade de várias maneiras, não é? Como é sabido, ali tivemos em funcionamento a determinado momento
A licenciatura
em Música e a licenciatura em Enfermagem, não é? Uhum. Depois, com a deslocação da enfermagem para o campus de Gualtar, foi fundamentalmente a Música que passou a ocupar aquele espaço, juntamente com a Unidade de Arqueologia, que foi deslocada dos edifícios em frente, junto contíguos ao Museu Nogueira da Silva. Aquele edifício é um edifício... Primeiro, um edifício emblemático, uma vez mais, da cidade de Braga, e isso obriga a termos sempre especiais cuidados na sua utilização. As condições em que está instalada a licenciatura em Música, até por alguns efeitos secundários para a vizinhança, não são certamente as mais adequadas. Nós temos um sonho para ali, não é? Que foi enunciado já várias vezes, que é de tornar o Edifício dos Congregados a nossa Casa da Música, não é? Era isso que gostaríamos de ter. O próprio Instituto de Letras e Ciências Humanas desenvolveu já alguns projetos no sentido da requalificação daquele espaço. É algo que neste momento, e se não tivermos oportunidade de concorrer a linhas de financiamento, é uma vez mais um projeto que tem que estar em espera, em linha de espera, não é? Uhum. Faço notar como é importante termos projetos, mesmo não tendo a certeza de que temos no imediato ou no curto prazo financiamento, porque a história da Universidade tem sido também essa. Eu recordo que a biblioteca do campus de Azurém resultou de uma possibilidade que repentinamente se abriu para nós podermos fazer investimentos daquela natureza no nosso campus. Infelizmente, neste momento, nós não temos possibilidade de intervir da forma que gostaríamos no edifício dos congregados.
Senhor Reitor, em outubro de 2017, a Universidade me apresentava à sociedade uma campanha de fundraising. O programa propunha 6 projetos estratégicos de intervenção social, pretendia angariar 10 milhões de euros até 2019. Atendo em conta os projetos que tinham sido anunciados, e nem todos foram cumpridos, precisamente perguntar-lhe, o objetivo acabou por não ser alcançado na sua plenitude.
Esse é um objetivo não alcançado na sua plenitude, diz bem, não é? Mas a forma como foi sendo alcançado permite-nos algo que é confortante, reconfortante para a universidade. Há uma ideia de que a sociedade portuguesa está pouco habituada a iniciativas de doação, sobretudo quando tem como destinatários instituições como são as universidades. A nossa ideia fundamental, ou melhor, houve duas ideias fundamentais em torno do lançamento dessa campanha. A primeira era a de procurar passar junto das pessoas que em algum momento viram as suas vidas cruzadas com a universidade, designadamente das pessoas que nela fizeram a sua formação e para quem essa formação constituiu um patamar essencial para se abalançarem a vidas, a carreiras profissionais bem-sucedidas, de que a ideia de que alguma retribuição poderia ser dada à instituição. Reconhecendo, não é, o papel que a instituição teve na construção dessas carreiras profissionais bem-sucedidas. E por isso nós orientámos muito as nossas iniciativas para os alumni da universidade. A segunda ideia era a de que, para se captar a atenção das pessoas e para mobilizar as suas vontades, era importante identificar projetos. Ou seja, nós tínhamos a clara consciência de que pedir doações às pessoas para, olha, voltando a um tópico da nossa conversa já hoje aqui, a manutenção de edificado ou pagamento de salários, que isso não funciona. Não funciona e provavelmente não é legítimo que isso se faça sequer. E daí surgiu a ideia dos projetos. E eu queria pegar em dois projetos cujo desenvolvimento beneficiou largamente de envolvimento de antigos alunos da universidade. Dois, até vou dizer três. Três projetos. Primeiro projeto, o Centro de Medicina de Precisão P5, lançado com força pela Escola de Medicina, representando uma forma inovadora, uma estrutura inovadora de articulação entre prestadores e receptores de cuidados de saúde, em articulação com o Sistema Nacional de Saúde, mas é um projeto que emerge de dentro da escola de Medicina. É um projeto que está já a fazer o seu caminho e que beneficiou do compromisso de antigos alunos da universidade ou de pessoas que são, genericamente, digamos, amigas da universidade. A Casa de Sarmento, unidade diferenciada que estabelecemos recentemente em colaboração com a Sociedade de Martins Sarmento e a Câmara Municipal de Guimarães. A sua intensa atividade, e eu já agora sugeri aos nossos ouvintes que pudessem visitar o site da Casa de Sarmento para se perceber a riqueza do que ali está a ser feito em termos de disponibilização de património, designadamente de património da Sociedade de Martins Sarmento. Isso foi possível porque, uma vez mais, houve pessoas disponíveis para financeiramente apoiarem a atividade da Casa de Sarmento. O terceiro exemplo, o Instituto de Biosustentabilidade, um projeto da Universidade, que também tem beneficiado de um compromisso forte de um antigo aluno da universidade, que tem criado condições para que várias cátedras sejam desenvolvidas. São três exemplos de como o caminho é possível e depois também de como a estratégia que foi desenhada se revelou adequada. Não quero dizer, se me permite só uma nota mais, e agora já anunciando coisas para um futuro próximo. Nós vamos ter, e isso era um sonho nosso, que decorria da verificação de que nós temos que encontrar hoje, face às novas formas de relação que os estudantes mantêm com o conhecimento, que tínhamos que encontrar outras formas físicas ou de infraestrutura física capaz de proporcionar aprendizagens mais ativas e muito assentes naquilo que são recursos tecnológicos inovadores. Nós teremos muito proximamente oportunidade de anunciar uma intervenção no Complexo Pedagógico 2 com um centro de aprendizagem ativa que vai resultar da contribuição de familiares de um estudante nosso, infelizmente falecido há tempos. E, portanto, são exemplos, não é? São exemplos de como nós estamos a conseguir e temos que prosseguir esse caminho.
Precisamente olhando para o futuro e tendo em conta que em 2017, quando esta meta foi traçada, provavelmente a situação do alojamento estudantil não seria um verdadeiro problema. Em 2020 é reconhecido pela própria instituição. Alguma vez se equacionou a hipótese de, nesta estratégia de fundraising, encontrarem aqui parceiros que pudessem, por exemplo, construir uma nova residência universitária?
No programa que eu apresentei quando me candidatei a reitor da universidade, está lá inscrita essa possibilidade. Está dito precisamente que um dos projetos, não é, que procuraríamos explorar no âmbito do fundraising, poderia ter a ver com esta dimensão social. Até hoje não se concretizou, o que não quer dizer que nós não continuemos a perseguir este objetivo. Mas uma vez mais, e sobre esta matéria, eu gostava que isto ficasse muito claro. Nós não podemos aceitar com facilidade a desresponsabilização do Estado relativamente a uma matéria tão sensível quanto esta. A haver intervenção da Universidade, ela deve ser sempre uma intervenção complementar. Eu recordo, já agora, que uma iniciativa que vimos conseguindo regularmente realizar, todos os anos realizar, prende-se com a geração de condições que permitiram que entidades, e vou falar nos Lions, têm sido exemplares nesta matéria, que têm sido capazes de interação direta com a universidade, gerar um conjunto de apoios importantes aos nossos estudantes, traduzidos em bolsas de estudo. E há um número significativo, são umas dezenas de bolsas de estudo que foram, ou umas centenas, já se pode dizer, centenas de bolsas de estudo que foram concedidas a estudantes da Universidade do Minho com o apoio dos Lions. São muito bem-vindas estas iniciativas, mas, volto a dizer, elas não podem desresponsabilizar o Estado daquilo que são as suas obrigações principais.
Uhum. Senhor Reitor, caminhamos para o final desta nossa conversa, mas não queria deixar de referir aqui o caso do novo regulamento orgânico da Universidade do Minho, que já foi aprovado, foi reestruturado também. Que resultados é que isto terá de forma prática na instituição?
A reorganização do, chamemos-lhe assim, do sistema de unidades de serviços da Universidade é uma das medidas que estava inscrita também no meu programa e é uma das medidas que eu, quando olho para uma dimensão fundamental da universidade, que é o seu desenvolvimento institucional, considero mais críticas, mais relevantes. Nós estamos, temos uma universidade que mantém há mais de uma década, praticamente imutável, o seu sistema de unidades de serviços. E a verdade é que a universidade se transformou, entretanto, de forma radical. Para lhe dar alguns exemplos, os processos de contratação pública dentro da universidade tornaram-se cada vez mais complexos, cada vez mais desafiantes, desafiantes até do ponto de vista jurídico. Se, e já a isso me referi há bocado, se nós olharmos para as dimensões de atividade da universidade, a atividade de investigação ganhou uma expressão completamente nova nestes últimos anos dentro da instituição. Os serviços de documentação da universidade têm hoje, naquilo que se chama genericamente a ciência aberta, o acesso aberto ao conhecimento científico e aos dados científicos, têm aí uma área de atuação nova e que tem crescido também de forma, de modo exponencial. A questão da auditoria e do controle internos ganham também uma cada vez maior relevância. Portanto, há a internacionalização da universidade, por exemplo. E uma internacionalização que é muito mais do que a mobilidade de estudantes, não é? Porque tem a ver com iniciativas estratégicas de articulação da Universidade do Minho com outras universidades, no espaço europeu, ou no espaço asiático, ou no espaço americano. Então, tudo isto significa que a universidade se alterou radicalmente nestes últimos anos. E esta alteração requer adequação, requer ajustamento da sua estrutura. E a proposta de regulamento orgânico que foi apresentada diz isso mesmo, diz a universidade mudou, mudou nas dimensões de atuação, mudou nas formas de atuar nessas mesmas dimensões, passou a relacionar-se de uma forma diferente com o seu contexto e a estrutura da universidade tem por isso que se adaptar, tem que se adaptar. Tem que se adaptar e uma adaptação que também tem que ser sensível àquilo que são as circunstâncias financeiras em que ela se move. E, portanto, cada vez mais os nossos processos têm que ser processos ágeis, têm que ser processos de elevada qualidade, têm que ser processos fiáveis. E quando nós falamos da reorganização das unidades, estamos a falar de tudo isto. Estamos a falar de toda a máquina organizacional da universidade. E essa máquina tem que ser melhorada, não é? E sobre isso eu julgo que há um grande consenso dentro da universidade. Agora, dizer isto não significa dizer que, alterado o regulamento orgânico, nós vamos ter a resposta adequada a todas estas transformações. Não, porque a seguir vamos ter que entrar numa outra área que vai ser também ela muito desafiante, que tem a ver com os processos de trabalho, não é? Que tem a ver com o desenho dos, de todos os procedimentos administrativos e financeiros dentro da instituição, tem a ver com a qualificação das pessoas, com a formação e com a formação das pessoas, e portanto este é um grande desafio para a instituição, mas que é fundamental para que ela se consiga adequar e para que possa responder de forma precisa àquilo que são as novas exigências que lhe são colocadas.
Senhor Reitor, começou o seu mandato em 2017, termina precisamente em 2021, já decidiu se é um caminho para continuar?
Não, não decidi, esse é um processo, não é? É um processo que vai seguindo o seu caminho. É evidente que eu acho que neste momento é precoce uma decisão da minha parte, ou o anúncio de uma decisão da minha parte. Eu tenho consciência clara das condições em que fui eleito reitor e a maioria muito expressiva do Conselho Geral que apoiou a minha eleição. Isso cria-me responsabilidades especiais que eu, em caso algum, não alienarei essas responsabilidades, mas evidentemente que haverá um momento em que terei que equacionar todas as condições, desde logo também condições pessoais, que são sempre críticas nestes momentos, para definir aquilo que será o meu futuro, que será um futuro sempre subordinado àquilo que eu entender serem os melhores e os maiores interesses da instituição que eu sirvo, que é a Universidade do Minho.
Mas uma decisão para tomar ainda em 2020?
Terá que ser tomada em 2020, certamente.
Professor Rui Vieira de Castro, muito obrigada. Foi então a entrevista com a Rui Vieira de Castro, reitor da Universidade do Minho. Estamos de volta na próxima terça-feira com mais um convidado. Tenham uma boa noite.